Seguimos com a nossa última hora do Temática de hoje, quando vamos tratar de um assunto importantíssimo e muito presente na nossa comunidade. Eu acredito que não só em Lagoa Vermelha, mas em toda a região também. Nessas últimas semanas, cresceu em Lagoa Vermelha significativamente o número de pessoas que procuraram atendimento médico e receberam o diagnóstico da infecção por influenza H1N1. Inclusive, o nosso colega Everton Meneguzzi está retornando hoje, depois de ficar afastado por alguns dias, se restabelecendo aí da H1N1, que acabou causando aí um certo transtorno. Nós vamos conversar agora para trazer mais informações sobre esse assunto, e ela aceitou o nosso convite, a gente já agradece de coração pela disponibilidade, a coordenadora do curso de enfermagem da Atitus de Passo Fundo, professora Marisa Diniz. Ela coordena o curso de enfermagem e atua junto à Universidade Atitus lá em Passo Fundo. E ela está conosco nessa manhã e é um prazer muito grande conversar contigo, Marisa. Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes. Prazer é meu, eu que agradeço essa oportunidade. É sempre muito importante falarmos sobre aquilo que está, né, abalando a todos nós, aí, a nossa sociedade, nós como brasileiros e pessoas que enfrentam o nosso inverno, nós aqui no sul, né, nosso inverno aqui não nos ajuda muito para algumas coisas, e agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre essa doença.
Pois é, já a gente ainda não ouvia mais falar há um tempo do H1N1, e esse ano ele veio com tudo. Poderia nos explicar brevemente o que é o vírus H1N1, como é que ele se diferencia dos outros tipos de gripe, Marisa?
Sim, podemos sim. Vamos começar pensando em algumas coisas. Assim. O vírus H1N1, ele é um variante, né? É um variante da influenza A. Aquela mesma questão que ocorreu para nós lá na pandemia de 2009, que a gente acabou esquecendo, né? Depois que veio o Covid, a gente fala muito do Covid, e com, né, razão, e claro, obviamente todas as nossas preocupações voltadas para isso, porque afinal foi uma pandemia aí que atinge o mundo inteiro, mas o vírus H1N1, ele continua circulando pela nossa sociedade, ele continua por aqui. Então, esse vírus é um vírus variante da influenza, já aconteceu lá nos primórdios da nossa civilização, e ele permanece entre nós. Então, nós não podemos esquecer que, além do vírus do Covid, que tem uma importância absurda aí em toda a nossa realidade de saúde, nós temos outros tipos de vírus que circundam e nós somos suscetíveis a ele. Então, esse vírus H1N1 é um vírus que, quando ele encontra uma situação de qualquer tipo de vulnerabilidade de saúde, ele se instala. E traz aí, como teu colega deve ter vivido, sim, algumas situações bem delicadas,
bem complicadas
no manejo, né?
É, e a imunidade baixa favorece para que isso aconteça, Marisa?
Favorece sim. Nós temos, Rudimar, aqui na nossa região, né, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, afinal, no sul do Brasil, algumas questões que são bastante importantes. Entre elas, essa amplitude térmica que a gente tem, que às vezes de manhã cedo está bem frio, à tarde esquenta, de noite esfria de novo, né? Isso traz alguns impactos na imunidade. O organismo, como por assim dizer, se atrapalha um pouquinho, não sabendo muito bem como nos defender disso tudo, né? Então, assim, gestantes, né, puérperas até em torno de 2 semanas após o parto, crianças até 5 anos, idosos, né, a partir dos 60 anos, qualquer pessoa com doença crônica, pessoas portadoras de asma, hipertensão, diabetes, essas doenças crônicas bastante importantes, pessoas imunossuprimidas que fizeram algum transplante e utilizam medicamentos para imunossupressão, obesos mórbidos, né, tuberculose, essas doenças mais importantes, elas dão mais chance para que esse vírus se estabeleça no nosso organismo e tragam condições bem desagradáveis de saúde. Então, essa é a nossa grande questão. Assim, se nós formos pensar nesses processos todos que eu falei, é difícil que alguém de nós se escape de algumas dessas situações.
É verdade. Né?
Então, o H1N1 ele está aqui, ele é presente, ele não pode ser negligenciado. Se ele acomete qualquer uma dessas pessoas, né, dessa população que eu falei, ele pode se transformar, sim, numa doença bastante grave que ainda hoje leva alguns momentos a internações e alguns momentos até a morte. Então, nós não podemos esquecer que ele continua entre nós.
Com certeza. E quais são os principais sintomas da infecção pelo vírus H1N1? E como é que esses sintomas eles se diferenciam de uma outra gripe mais comum?
Essa é a grande questão, né, Rudimar? Assim, o que a gente sabe, os estudos nos indicam que é muito difícil diferenciar clinicamente uma gripe comum, uma influenza comum, do H1N1. Mas o que acontece? Normalmente o H1N1 ele traz uma febre mais alta, normalmente superior a 39 graus, né? Normalmente de início súbito, acompanhado de dor de cabeça muito forte, extrema, um cansaço além daquele que a gripe comum traz, um cansaço extremo que a gente fala. O H1N1 tem uma característica que a tosse é uma tosse importante, mas na grande maioria das vezes, isso é bem importante que as pessoas saibam, na grande maioria das vezes não é uma tosse produtiva, não é uma tosse que tem secreção, catarro, como se fala junto. Muitas vezes essa tosse é seca, né? Dores musculares, bem importantes, dor de garganta, eventualmente, quando acomete pulmão, falta de ar bem importante, desconfortável mesmo, né? Alguns calafrios. Então, claro, né? Esses processos todos, esses sintomas todos, eles se confundem com a gripe comum. Porém, no H1N1, ele se apresenta para nós de uma forma mais intensa. Uhum. Isso que nos diferencia e por isso que a gente tem que procurar aí, né, as estruturas de saúde para testar e ver se tu estás só com uma gripe, que de só não tem nada, né?
Sim,
porque a gripe por si só já é bem, bem judiada, né?
Verdade.
Ou se você está aí com um vírus mais potente.
E o método para se diagnosticar essa infecção, que tipo de, é somente através de exame laboratorial, Marisa?
Sim, exames laboratoriais. Uhum. Temos os testes que são mais rápidos, outros um pouco mais demorados, mas são exames laboratoriais, né? Clinicamente é difícil a gente diagnosticar o H1N1. Precisamos de um teste comprobatório, né? Que o vírus cresça ali naquele meio.
É verdade. E a gente também se preocupa porque nós estamos com esse grande número de pessoas infectadas com dengue, que também tem alguns sintomas parecidos que podem confundir, não é mesmo, Marisa?
Sim, muito importante essa tua colocação, né? A dengue traz alguns sintomas muito semelhantes, né? Porém, a dengue tem algumas dores que são mais características, que é aquela dor no fundo do olho, eventualmente uma dor em panturrilha, né? As manchas pelo corpo. Então, existem alguns diferenciais. Porém, é só realmente nós precisamos procurar, né, o serviço de saúde, porque nós precisamos fazer esse diagnóstico diferencial. Por quê? Para a dengue, nós temos alguns processos que se desenvolvem a nível de cuidado. Para o H1N1, são outros os processos.
Sim.
Então, nós não podemos ficar pensando que a gente pode estar com, né? Nós precisamos ter a certeza.
Com certeza. E a partir do momento que uma pessoa está positiva para H1N1, de que maneira o vírus ele é transmitido de uma pessoa para outra? Aí tem que ficar alerta, né?
Uhum. Essa transmissão aí é via aérea, né? Mas isso também a população tem que entender o que é via aérea, né? Então, assim, se eu tossir perto de você e eu estiver com o H1N1, a possibilidade de contaminação é grande, né? Tosse, espirros. Mas existe uma questão que é muito importante e que as pessoas às vezes negligenciam, que são as nossas mãos, Rudimar. As nossas mãos, elas são carreadoras de muita coisa boa, mas também de muita coisa ruim.
É verdade.
Né? E é muito difícil uma pessoa contaminada não ter as suas mãos contaminadas, porque é inevitável que quando a gente tussa, a mão vá até o rosto. Quando a gente espirra, a mão vá até o rosto. A gente toca, perdão, a gente toca em várias, né, várias, afinal, né, no dia a dia, em muitas coisas. E esse nosso toque pode levar o vírus para outras pessoas. Então eu tusso aqui, agora eu tossi aqui, né? Eu tossi, coloquei a mão no rosto. Se eu estou com H1N1, assim que eu desligar o telefone, eu vou sair aqui, vou botar a mão na maçaneta da porta, e daqui a pouco entra alguém aqui na porta e vai botar a mão ali na maçaneta, e eu posso ter deixado o vírus ali.
É verdade.
Ele fica por algum tempo em superfície.
Sim.
Então, assim, se eu posso dizer duas coisas: está com dúvida, coloca a tua máscara, ela é muito eficiente, pode ser a máscara comum, não precisa ser máscara especial, e lave as suas mãos ou use álcool gel. Né? Aquilo que vale lá para o Covid vale para nós aqui quando a gente fala em H1N1. É, são cuidados básicos, mas de extrema importância e que cortam a cadeia de contaminação de uma população. Lavar as mãos e usar a máscara.
Temos uma ouvinte aqui que fez uma pergunta, doutora Marisa, é a Eliane, ela diz o seguinte: por quantos dias fica o vírus? A pessoa pode ficar transmitindo, por exemplo, para outra, por que período?
Existem já algumas controvérsias com relação a isso, mas a gente já tem a evidência que os sete dias, a contar do início dos sintomas, é o período mais importante de transmissibilidade.
Uhum. Essa é a orientação, podemos assim dizer, porque as pessoas fiquem atentas quanto a isso. A vacina da gripe, como a gente costuma dizer, como é que ela protege contra o H1N1? Com que frequência a vacina deve ser feita, já que ela tem disponível, claro que para grupos prioritários? Aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, nós não chegamos na metade da meta para grupos prioritários e já está liberada aí para toda a população. Nos fale um pouquinho, doutora, sobre a vacina da gripe e como é que ela vai agir e vai nos proteger contra H1N1.
Pois é, né, Rudimar, agora tu deste a resposta do porquê que talvez a população esteja tão contaminada, né, com H1N1. A vacina da gripe contém dentro da formulação dela, os anticorpos aí, afinal, o processo todo de proteção contra o H1N1, o H2N3, todo ano ela é refeita e ela é baseada na questão da genética do vírus que mais circulou no Brasil no último ano. Então, este ano, a vacina que está à nossa disposição, foi feito um estudo de 2023, como é que eram as características desse vírus que, né, adoeceu a nossa população no ano passado, e ela é elaborada em cima disso. Então, basicamente, a nossa vacina tem que ser feita anualmente. Ela tem uma proteção bastante importante mesmo. Isso não quer dizer que quem é vacinado não vai adquirir o H1N1, mas caso a pessoa vacinada adoeça, ela vai ter as formas mais brandas da doença. Então, o que ocorre? Quanto menor cobertura vacinal nós temos, maior o número de casos que a gente tem numa população. Isso é algo que não existe questionamento sobre isso.
É matemático, é exato isso.
Isso é dado, né? Isso é algo que não se questiona, respeitando aí as opiniões de todos, mas assim, não se questionam isso, né? Aí vem, claro, daquilo que cada um pensa.
É verdade.
E nós estamos voltando a ter muitas doenças nesse sentido, em outras patologias também, por conta de uma desistência da população em termos de questões de vacinação. Tu mesmo disseste, mesmo na população prioritária, não alcançaram 50%?
42%. Aqui em Lagoa Vermelha nós chegamos a 42% do grupo prioritário e aí já foi liberado para toda a comunidade e a procura não é tão significativa assim. Então está aí, como a senhora disse, uma resposta por que tanta gente está se contaminando com H1N1.
Exatamente. E a realidade de vocês não é muito diferente do resto do país, viu? Nós aqui estamos assim também. O Rio Grande do Sul todo não conseguiu claro, agora ainda mais com tudo isso que aconteceu, né?
Sim.
O Rio Grande do Sul todo não conseguiu alcançar as taxas mínimas de proteção. E quando tu não alcança a taxa mínima de proteção, tu tem uma doença estabelecida, né?
É verdade. Nós temos a nossa ouvinte, a Tina. Ela fez uma pergunta aqui pelo WhatsApp, muito importante. Bom dia. Uma pessoa que passou H1N1 fica imune quanto tempo, doutora?
É, isso também é uma pergunta bem, bem importante. O que que ocorre, né? A gente tem que saber se esse H1N1, a ideia é que a gente tenha a evidência de que ano que isso aconteceu. Ah, eu tive H1N1 agora em janeiro desse ano.
Sim.
Né? Eu vou ficar por alguns meses, até 90 dias, com uma certa proteção. Depois disso, o meu organismo ele já reconheceu esse vírus e ele vai ficar tentando lutar contra ele. Ele vai estar pronto, né? Os nossos anticorpos vão estar a postos, mas eles vão ficando menos atentos com o tempo. Opa, né? Então já faz 90 dias que eu tive que lutar contra esse vírus, então agora eu acho que eu já posso relaxar. Então após 90 dias, a gente começa a diminuir a imunidade, né? Quando essa é a imunidade natural.
Sim.
Né? A vacina ela já é um pouquinho mais atenta e fica por quase no entorno de um ano.
De um ano.
Não fecha bem um ano.
Sim, por isso que ela é feita todo ano.
Isso, por isso que ela é feita todo ano. E eu compreendo, né, Rudimar, assim, acho que todo mundo tem uma certa angústia hoje com relação às vacinas, no sentido de que, mediante a pandemia do Covid, nós fizemos muitas vacinas. Né? E nós fizemos muitas vacinas... alguns de nós com muitas dúvidas.
Sim.
Então, a população hoje tem medo de inocular no seu organismo algo que considera, né, ou pode vir a considerar inseguro. Mas vacinas salvam, já vidas. Salvaram a humanidade ao longo, né, do tempo da civilização. Então, a gente, né, se eu posso dar a minha opinião, eu entendo que nós precisamos ou deveríamos acreditar na ciência. Ela está aí, os estudos acontecem para nos ajudar. Se nós não tivéssemos nos vacinado, mesmo que a gente entenda isso como algo muito angustiante, como será que teria sido a evolução da pandemia do Covid? A própria H1N1, não sei se você lembra, os ouvintes lembram, em 2009 a gente meio que apaga da memória,
sim,
né?
Sim, verdade.
A própria vacina da H1N1 em 2009 também foi produzida na correria e de lá para cá a gente fez todo ano, né? Então, ele reduziu muito drasticamente. Hoje os casos de internação com óbito do H1N1 são mínimos.
É verdade.
Mas ainda existem, né?
É verdade.
Mas ainda existem.
Tem um ouvinte perguntando se uma pessoa está com sintomas, é o Antônio, se uma pessoa está com sintomas de gripe, quantos dias para fazer a vacina? Pode fazer, espera passar um ciclo, mesmo sendo sintomas fracos, mas para evitar algum problema. O que que nós podemos responder para ele, Marisa?
Antônio, o que a gente contraindica é fazer vacina em período de febre vigente, enquanto tiver febre, porque o teu organismo, enquanto tu estás com febre, ele está lutando contra, né, o vírus que está aí. Então, se você utilizar a vacina, talvez você exacerbe os sintomas, fique se sentindo muito ruim e atrapalhe um pouco o sistema imunológico. Então, espera cessar a febre, 3 dias depois estamos tranquilos.
Muito bem. E como é que é o tratamento? Para quem está contaminado, está doente, positivou para H1N1, agora tem que tratar. Quais são os tratamentos disponíveis para H1N1?
Os tratamentos são basicamente antivirais, né, que são os medicamentos que tentam cortar a cadeia da replicação desse vírus no organismo, ou seja, não deixar ele crescer demais no organismo. Porém, esse tratamento ideal é que ele comece até 24, 48 horas do início dos sintomas, né? Acho que a população pode lembrar, na época da pandemia, ali de 2009, que se falou muito, existe um nome comercial que é o Tamiflu, né? Então, esse é um dos tratamentos. E alguns médicos aí, cada médico tem a sua condução, utilizam somente tratamento sintomático. É, o que é muito importante, hidratação.
Uhum.
A gente tem que encharcar e o corpo, claro, sempre pensando, né, pessoas cardiopatas é diferente, conforme a condição da pessoa, mas assim, temos que nos hidratar muito para estimular o rim, para a gente conseguir eliminar aí os resíduos desse vírus o quanto antes. Antitérmicos para febre, né? Analgésicos para dor, e aquela velha e boa condição que todos nós sabemos, né? Cama.
Repouso. Repouso ajuda bastante.
Repouso, né? Até porque você tem que manter teu organismo em condições dessa luta, né?
Com certeza.
Então é repouso, é o uso do antitérmico, do analgésico, nos casos mais importantes e quando, né, que se chega à conclusão a tempo, o antiviral e hidratação. Hidratação é isso que mais a gente precisa.
Com certeza. O tempo passa rápido, já estouramos o nosso tempo aqui. Marisa,
nós queremos... Demais,
não, mas foi perfeito, era o que a gente precisava informar os nossos ouvintes. Tiramos disso, então, da nossa conversa, que vacina em dia, uso de máscara e a utilização do álcool em gel para limpar as mãos são os principais aliados aí para combatermos H1N1, não é mesmo, Marisa?
Perfeito, esse é o resumo da nossa história.
É verdade. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco, dedicar um pouco do teu tempo para dividir esse conhecimento e essas informações, e a gente vai com certeza orientando e ajudando aí a nossa comunidade. Um bom dia e um bom trabalho, Marisa.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade e saúde para vocês aí.
Muito bem, nós também. Desejamos o mesmo. Está aí, pessoal, a participação da coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Atitus de Passo Fundo, Marisa Diniz, conosco aqui na programação da tua rádio.